culto à tolerância. A Rádio Paz apresenta 6 programas que vão discutir o culto à tolerância. Neste 4º programa, vamos discutir a violência sexista, ou seja, a violência contra a mulher. Sexismo ou discriminação de gênero é o preconceito ou discriminação baseada no gênero ou sexo de uma pessoa. O sexismo pode afetar qualquer gênero, mas é particularmente documentado como afetando as mulheres e meninas. A face mais perversa do sexismo é o feminicídio. O Relatório Global 2019 da ONG do Observatório dos Direitos Humanos define que há uma epidemia de violência doméstica no Brasil. Com dados apurados no começo de 2018, o documento denuncia que há mais de 1.200.000 casos de agressões contra mulheres pendentes na justiça brasileira. A ONG considera que, apesar da Lei Maria da Penha ser uma das mais avançadas do mundo, ela não está sendo aplicada com a eficácia necessária e alerta para a escalada do abuso doméstico não notificado. Em 2017, 4.539 mulheres morreram no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e dentre essas mortes, 1.333 homicídios foram tipificados como feminicídio. O número real é provavelmente maior, uma vez que a polícia não registra como feminicídio os casos nos quais a motivação não está clara, alerta o relatório. A violência contra a mulher no seio familiar não atinge somente a mulher, como explica Maria Fernanda Terra, professora do curso de pós-graduação de enfermagem, que desenvolve uma pesquisa sobre o assunto.
Ele decidiu escolher um caminho para poder superar a situação de violência, né? Então, os impactos são de grandes ordens. Então, é muito interessante, não é?
Ela tem que reagir, ela tem que fazer alguma coisa.
Caminho para poder superar a situação de violência, né? Então, os impactos são de grandes ordens. Então, é muito interessante na minha pesquisa, uma pesquisa que eu estou terminando agora, que uma agente comunitária de saúde, que trabalha então num posto de saúde, uma vez falou assim: é possível ver uma mulher que sofre violência no modo como ela anda na rua. Então, quer dizer, para a gente ver que a violência não necessariamente é como a sua física, mas ela tem um modo de se apresentar no corpo. Ou seja, então vai ser uma mulher que ela vai ter dificuldade de trabalhar, é uma mulher que vai ter dificuldade de ter uma relação de amigos, por exemplo, não é uma pessoa que vai sorrir com tanta frequência e, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade de se relacionar nessa sociedade, consequentemente, vai ter impacto na relação familiar e assim por diante. Então, a violência ela tem uma abrangência muito grande, né? Ainda como impacto social, o impacto para as crianças também, que muitas vezes as crianças sofrem violência quando as suas mães também sofrem violência, porque indiretamente elas podem não apanhar, mas elas estão vendo a mãe delas sofrerem, né? Consequentemente, é muito perceptível isso. Muitas voltam a fazer xixi na cama, mesmo com seus 5, 6 anos, têm dificuldade de desenvolvimento na escola. São crianças que muitas vezes se tornam agressivas, querem fugir de casa, né? Então, o impacto da violência não é só para a mulher, é para a família toda. Então, isso é muito sério. Falei do julgamento, do impacto, mas de qualquer maneira, essa questão de perguntar para ela e se colocar disponível é importante, né? A denúncia, ela é importante, né? No sentido de que ajuda a pensar estratégias de suporte para ela. Mas às vezes acontece de ninguém percebe. E os próprios serviços, muitas vezes, não ouvem essas mulheres e não dão o suporte necessário. Por isso que eu falo sempre, né? Se a mulher decide fazer a denúncia, ela sempre leve alguém com ela. Porque às vezes ela está tão abalada que qualquer primeiro não que ela ouvir na própria delegacia, que deveria assegurar esses direitos, a pessoa fala: mas será mesmo que foi uma situação de violência? Tem uma pessoa do lado para dar esse suporte, né? Então, tomar cuidado com o julgamento, porque às vezes essa mulher não é a primeira vez que passa pela situação, então as pessoas falam: mas você que decidiu ficar com ele. Mas não entende qual é a dinâmica, quais são as crenças dessas mulheres, quais são os enfrentamentos, se ela tem um apoio, se ela não tem. Então, vai ser muito difícil para ela, né? Mas há necessidade de estar do lado. Então, o medo da denúncia, por exemplo, né, uma das coisas que mais elas falam é de que elas percam a guarda dos filhos, por exemplo, né? Esse é o principal, de que a gente sabe que hoje, né, apesar da Lei Maria da Penha ser um grande avanço em relação à tipificação da violência, dizer que é um crime a violência doméstica, nós sabemos que os serviços que são responsáveis por garantir esse direito nem sempre atuam na mesma urgência do problema.
Com o aumento da violência contra a mulher, é possível pensar que a violência é inerente ao homem. Quem responde é a pesquisadora Ana Flávia de Oliveira, da Faculdade de Medicina da USP.
Então, eu acho que não. Os homens não são estupradores em potencial. Eu acho que os seres humanos são agressivos e podem ser agressivos. E eu acho que a gente precisa organizar-se em sociedade e organizar laços intersubjetivos que sejam respeitosos, que tenham tanto um respeito ético nas relações interindividuais, interpessoais, como um respeito aos direitos humanos que todos temos de nascença, independentemente de mérito, e isso é também uma construção da humanidade. Então, eu acho que a gente acreditar que os homens cometem mais violência sexual por uma questão puramente biológica, é a gente essencializar a violência e achar que ela é natural. Aí não tem saída. E eu acho que a violência, ela é uma construção social, cultural, como tudo que diz respeito à vida humana. E ainda que nós tenhamos corpo, nós temos uma capacidade racional de pensar sobre os nossos sentimentos e sobre o nosso corpo. E o quanto mais a gente pensa, mais civilizada vai se tornando a nossa sociedade e mais capaz de julgar aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Então, eu acho que a gente tem que acreditar na cultura e não ficar escravo da biologia, porque aí nós vamos ser só bicho. Eu acho que é parte, né? A mídia é parte. E ontem mesmo eu estava lendo um artigo interessante de Hong Kong, que fez uma análise de como a mídia reporta nos dois jornais importantes de Hong Kong os casos de violência contra a mulher. E eles chamam a atenção de pontos que são pontos que nós vemos aqui também. Então, eles chamam a atenção da culpabilização da vítima, eles chamam a atenção do estereótipo dos agressores como pessoas desempregadas, com impulsos, da simetria de gênero, então como se homens e mulheres fossem iguais nas situações de violência e fossem agressores da mesma forma, e a falta dos direitos humanos das mulheres e a precedência que as crianças tomam na forma como a mídia fala do assunto. Por isso eu acho que às vezes a visibilidade não necessariamente muda ou questiona os nossos valores sobre o problema. E a pornografia é um caso à parte. Eu acho que realmente existe uma determinada pornografia, sem querer ser moralista e nem querer, enfim, regular a sexualidade de ninguém, que reforça essa associação entre violência contra a mulher, dor e dominação, e associa sexo a poder e dominação. Sexo não é poder e dominação, né, sobre o outro. Então, eu acho que joga um papel, ainda que não seja, né, a única determinação, mas joga um papel muito importante. Os filmes, as novelas, o noticiário, né, e a pornografia constroem a forma como a gente entende o mundo e entende a gente mesmo. Por isso que é tão difícil quebrar na hora que você vai falar dos operadores do direito ou dos operadores da saúde, né, os profissionais de saúde. Porque nós temos dentro de nós essas concepções do que é ser homem, o que é ser mulher, o que é a sexualidade, e a gente precisa transformar, senão a gente não vai quebrar a violência de gênero.
Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.